A menos de 4 meses das eleições, o Brasil de Fato inicia uma série de entrevistas com os pré-candidatos do campo progressista ao governo do estado do Rio de Janeiro. Leonardo Giordano, pré-candidato ao governo do Rio pelo PCdoB, abre o especial. O vereador da cidade de Niterói é natural de São Fidélis, interior do estado do Rio, e vive na terra de Araribóia desde 1994. Giordano assumiu o primeiro mandato de vereador em 2007, foi eleito em 2012 e reeleito em 2016. Durante os seus mandatos, aprovou 52 leis, entre elas a criação e regulamentação do Sistema Municipal de Cultura, que aponta as obrigações do poder público e garante direitos culturais ao cidadão. O estado do Rio de Janeiro, ele está sob um processo de intervenção federal desde 16 de fevereiro. E aí, nesses quase 4 meses, houve um aumento de 25% dos tiroteios na região metropolitana, além, é claro, de incursões em comunidades, que, segundo os próprios moradores, não reduziram a violência. Como que você pretende lidar com essa questão da segurança pública caso venha a ser eleito governador do estado?
A segurança pública é um drama porque a gente só enxuga gelo há décadas repetindo as mesmas políticas. O que explica o fato do exército estar sendo desmoralizado nessa intervenção federal que o Temer chama de jogada de mestre é o fato de que o exército é desviado das suas funções para fazer mais do mesmo. Mais de 90% dos homicídios no Rio de Janeiro não são esclarecidos. Como pode ser séria uma política de segurança pública que não leva em conta o enfrentamento ao principal crime, que é o crime contra a vida? Nesse sentido, o que a gente precisa fazer é trocar as prioridades e trocar a lógica de segurança pública. Ao invés dessa síndrome do cabrito, que você sobe morro, desce morro, sobe morro e desce morro, você deve investir de verdade pela primeira vez em décadas em inteligência e investigação, reestruturar a polícia civil, buscar um ciclo único para a polícia, chamar especialistas e técnicos, como por exemplo tem a Universidade Federal Fluminense no Departamento de Segurança Pública, que precisam ser acionados para que a gente tenha uma política efetiva, estruturada, que possa ser publicizada com metas claras para a gente poder enfrentar o problema da violência. A gente não vai resolver isso com o sacrifício da juventude negra e dos policiais em um processo cíclico que não ataca as causas do problema e não faz uma política estruturante para desarticular as quadrilhas e prender os criminosos.
A população do Rio, ela tem sofrido nos últimos anos com a grave crise, né, econômica que abateu o estado. O desemprego associado com sucessivos atrasos de salário do funcionalismo público tornou-se praticamente uma rotina para quem vive no estado. Quais são as suas propostas, no caso, para reequilibrar essas contas públicas do Rio e mudar essa realidade?
O foco da nossa pré-candidatura é o emprego e a retomada do desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos uma verdadeira destruição do processo de industrialização do Rio, os nossos estaleiros estão fechados. Para nós do PCdoB, o Estado deve ser indutor do desenvolvimento. Existem algumas propostas que são estruturantes nesse quesito. Por exemplo, o Estado do Rio assinou um pacto humilhante, que é um pacto de condicionalidades com o governo federal, onde ele não pode cobrar a Lei Candir, que daria, por exemplo, mais 60 bilhões de reais para o Estado do Rio e podia resolver o nosso problema de endividamento. Outra solução possível é ouvir com atenção técnicos e especialistas que têm provado cientificamente, com dados, com levantamentos técnicos sérios, que a dívida do Estado não é a dívida que está sendo aferida, cobrada por aí. A dívida do Estado do Rio de Janeiro deveria passar por uma auditoria. Tem muita gente séria que está falando desse assunto, que eu quero dar atenção. Isso interessa ao governo e ao povo do Rio de Janeiro. Além disso, a gente pode ter outras propostas que também são estruturantes, como a securitização da dívida pública do Estado, cobrar os grandes devedores que não pagam, e isso dá outros entre 50 e 60 bilhões de reais. Além disso, a gente pode complementar a arrecadação com medidas novas que são importantes. Tem um movimento no Brasil que eu quero dar força, se for governador, que é um movimento para que lanchas e helicópteros paguem IPVA. Você está dirigindo com seu carro, você é da classe média lá, e passa em cima da sua cabeça um helicóptero que não paga imposto. Por exemplo, imposto sobre bens de luxo, que já tem sido usado em outros estados com sucesso para arrecadar milhões. Essas são algumas das medidas que podem dar caixa ao Rio para voltar a fazer investimentos e a se desenvolver.
Certo. E nesta semana, Leonardo, as jornadas de junho, elas completam 5 anos. Como candidato mais jovem na disputa pelo governo do estado, como que você avalia esse movimento que foi iniciado justamente, né, contra o aumento da passagem? E você acha que ele tem algum reflexo hoje nessas eleições de 2018?
Eu penso que a gente está vivendo no Brasil numa situação de golpe, de ameaça à democracia. O que a gente tem visto aqui no estado do Rio de Janeiro não é diferente. Eu acredito que a gente deve ter uma renovação da política e por isso o PCdoB, que é o partido mais antigo do Brasil com 96 anos, lança uma jovem mulher, a Manuela, que tem menos de 40 anos para presidente, e um jovem candidato, que sou eu, com menos de 40 anos para o governo do estado do Rio. Mas não é só uma renovação etária, precisa ser uma renovação das práticas e dos conteúdos políticos. Por isso, mobilizações sociais são sempre válidas, bem-vindas, a gente tem o maior respeito por elas, desde que elas não tenham um conteúdo que, no fundo, seja de destruir os programas sociais, destruir a capacidade do Brasil fazer investimentos. E a nossa leitura sobre aquele processo anterior é que ele levou a gente para uma situação onde o que estava sendo reclamado não era, de fato, a corrupção e nem os 20 centavos da passagem. Infelizmente, o que estava sendo reclamado ali foi uma captura por veículos de comunicação para construir um processo no Brasil que nos levou a um golpe, não tem outra palavra, foi um golpe, e aqui no Rio de Janeiro a insolvência completa em ambos os casos liderados pelo governo do PMDB. Eu tenho o maior respeito por movimentos sociais organizados e reivindicações legítimas, mas tenho muito cuidado com usos antidemocráticos de movimentos que possam ser apropriados para outros fins.
Então, no caso, você não avalia de uma forma, digamos, positiva essas jornadas de junho?
Eu penso que os efeitos daquela movimentação são efeitos pouco claros para a gente. Existe, de um lado, algo que foi bom, porque a população se movimentou, houve um senso de reivindicação, uma mobilização de massa. Eu tenho muito respeito por isso. Mas, ao mesmo tempo, é inegável que houve uma apropriação daqueles processos. Não é coincidência que as pessoas marchem com camisa da seleção verde e amarela em um caso e logo em seguida marchem com camisa da seleção verde e amarela reclamando que o Brasil deveria ter um alinhamento internacional não com países pobres, mas com países ricos, que foi o resultado das reivindicações do pacto da Fiesp. Então, nesse sentido, eu não vou ter uma avaliação de que seja bom ou ruim, mas tomo cuidado com os efeitos que a gente tem, que muitas vezes são apropriados por veículos de comunicação. Como diria o velho Leonardo Brizola, se a Rede Globo apoia muito um movimento, você deve desconfiar de que alguma coisa ali está errada.
E Leonardo, na semana passada, o STF ele suspendeu, né, a implementação do voto impresso nas próximas eleições. No caso, o mecanismo ele seria usado para auditoria das urnas eletrônicas, né? O eleitor ele não ficaria com comprovante. Como que você vê essa questão da fraude eleitoral? A urna eletrônica, de fato, não seria segura?
Todo mundo tem a impressão de que as urnas eletrônicas são altamente seguras, mas se você ouvir os especialistas e o que as pessoas que entendem desse assunto falam, é que a gente tem um dos sistemas aqui no Brasil menos confiáveis entre todos. A impressão do canhoto de voto seria uma garantia adicional da confirmação do voto do eleitor. Nós vivemos num país que teve golpe militar e que, depois da redemocratização, teve fraude eleitoral. Aqui no estado do Rio, eu acabei de mencionar o velho Brizola, basta lembrar do escândalo da Proconsult, que foi um escândalo em eleições depois da reabertura que a gente passou. Então, eu acredito que a gente devesse ter um processo de revisão dos mecanismos das urnas eletrônicas, porque a gente já tem muitos especialistas falando pra gente que esse modelo que a gente tem é frágil.
E o Brasil, ele permanece muito polarizado, a gente pode perceber, né, para essas eleições. E a esquerda, há algum tempo, ela tem criado iniciativas justamente para tentar construir uma pauta única entre os partidos. Como que você avalia a importância da Frente Brasil Popular nesse processo de construção da candidatura da esquerda?
Eu acredito que a Frente Brasil Popular cumpre um papel muito importante, muito bonito, de unificação dos movimentos sociais, das forças progressistas, de quem quer defender o Brasil contra esse entreguismo e essa ameaça à democracia que a gente tem visto e vivido. O Brasil tem passado por momentos dramáticos, onde por exemplo, vige uma emenda constitucional que proíbe o Brasil por 20 longos anos de fazer novos investimentos em saúde, educação e segurança. A Petrobras está sendo vendida a preço de banana, privatizações graçam por todo lado. A gente tem uma desconstituição do patrimônio nacional, do marco regulatório, ataque aos trabalhadores. Recentemente a gente teve reforma trabalhista, está por vir por aí, porque eles não desistiram disso, a reforma da Previdência. E essas resistências todas têm que ser resistências populares. Por isso a Frente Brasil Popular nos dá o exemplo de que a unidade é necessária e que os partidos políticos deveriam beber nesse exemplo, seguir esse exemplo, unitário, frentista, amplo, para fazer as resistências em nome do povo brasileiro. Não é uma hora de projetos pessoais, individuais ou partidários, mas uma hora em que a gente precisa colocar eles à disposição de uma luta geral muito mais ampla que tem a ver com a defesa do Brasil e do povo do Estado do Rio. Eu penso que aqui no Estado, o PCdoB está oferecendo uma pré-candidatura ao governo. Nós achamos que ela é a mais adequada para que os partidos de esquerda se unifiquem, mas, sobretudo, o que está acima de qualquer pré-candidatura, embora a minha seja uma pré-candidatura oferecida para unificar esses partidos, é a junção de PSOL, PSB, PDT, PCdoB e o PT, é claro, em uma frente que possa dar conta de responder a esses desafios. O que está em jogo não é o partido A, B ou C, o que está em jogo é o futuro do Brasil e dos trabalhadores.
E para a gente finalizar, Leonardo, uma das questões muito importantes que a gente tem observado nos últimos tempos é um ponto ligado à democratização da comunicação. Como que você vê a importância hoje de um processo de comunicação popular, como o Brasil de fato segue?
Nós vivemos resquícios da ditadura militar em várias áreas. A área da comunicação é uma delas. Boa parte das concessões que foram firmadas, que estão aí vigindo, inclusive da maior empresa de comunicação, foram dadas na época da ditadura sob interesses da ditadura. A comunicação popular, comunitária, alternativa, ela é fundamental para quebrar esse ciclo, estabelecer alguma resistência e para que haja uma democratização das vozes na luta, né? Em Niterói, no meu mandato, eu tive um trabalho assim, de especial carinho com esse tema, porque lá eu presido a Comissão de Cultura e sou autor de um projeto de lei para vincular 30% das verbas publicitárias da Prefeitura à comunicação comunitária e alternativa. E penso que isso deveria ser replicado no governo do Estado do Rio de Janeiro também. A gente precisa ter compromisso com esses veículos e, sobretudo, estimular que haja uma multiplicação das possibilidades para que as comunidades, os grupos específicos que tenham suas identidades próprias, o próprio povo, das maneiras mais diversas, tenha acesso à comunicação de qualidade diversificada e também possa produzir suas narrativas. Eu tenho compromisso com essas ideias e, nesse sentido, eu valorizo e cumprimento jornais como o Brasil de Fato e tantos outros jornais alternativos e comunitários que cumprem um papel muito importante em uma verdadeira ditadura de poucas famílias que controlam todos os veículos de comunicação que a gente tem.
Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Jaqueline Deister.